Lição de número 7, cujo tema é A Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia transforma as pessoas. A igreja é unânime em que a Bíblia transforma as pessoas, irmãos? Amém? A palavra de Deus, ela de fato, ela nos transforma e ela está para isso. Não só, mas para isso. Existe uma frase que fala que o hino nacional do inferno é "Eu fiz do meu jeito". E é bem verdade, a gente não é chamado para fazer só do nosso jeito, né? A gente é chamado para fazer ao modo de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá o parâmetro, a direção. E ela vai nos transformar para entendermos isso, como agir, como fazer, como se comportar e diversas outras coisas, né? Tá bom? Texto áureo é Hebreus 4, 12, que fala que porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e as intenções do coração. Na verdade prática, o comentarista de modo livre, ele diz que a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Amém? A leitura diária, nós observamos que Hebreus 4:12, segunda-feira, as escrituras testemunham de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Gálatas 5:17 fala que a palavra de Deus alcança o âmago, o mais íntimo, aquilo que existe de mais interno, de sentimento, de emoções, do coração do ser humano, o âmago do nosso interior. Quarta-feira, 2 Coríntios 10:4, as nossas armas não são carnais, mas espirituais. Quinta-feira, 2 Coríntios 10:5, as escrituras diz que o poder de Deus também destrói os maus conselhos. Sexta, Tiago 4:6, Deus abomina os soberbos que confiam na sabedoria mundana. Sábado, Mateus 18:4, Cristo ensinou que a humildade é a condição para acessar o reino de Deus. Tá vendo, irmãos? Mesmo que embora aqui quem elaborou a lição coloca aqui uns pontos resumidos destes textos da leitura diária semanal, nos faz entender muitas coisas, né? Por isso que é importante entrar por esses textos e se aprofundar neles. Amém? Agora eu quero convidar a igreja a estar de pé, aqueles que puderem. Nós faremos aqui a leitura bíblica em classe, de Hebreus 4, do 11 ao 13, e depois 2 Coríntios 10, 4 ao 6. Nós faremos assim, como já é de costume aqui, eu vou ler o primeiro versículo de Hebreus 4, conforme está na leitura bíblica em classe, e os irmãos leem por seguinte, e de forma responsiva a gente segue até mesmo depois aí de 2 Coríntios, tá bom? Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 11, diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Santo Deus, nos ajuda, abre a nossa mente, o nosso coração, abre a porta dessa palavra e abençoa o nosso pastor para que possamos assim, Pai, aprender de Ti. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Obrigado, Diácono Tiago, a paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, aqueles que estão em casa, mas estão cultuando a Deus. Como é bom a gente acordar, ter para onde ir, né? A gente tem uma família para reunir, tem uma cadeira para sentar, e saber que tem um Deus Criador que nos ama. Bom saber que sempre temos um lugar onde Deus quer que a gente esteja. Tem gente que se sente desprezado, se sente isolado, sozinho, mas você não está sozinho, não. Então, aqueles que estão em casa, saiba que Deus nos chamou para congregar, para nos unir, para cooperar uns com os outros. Amém? Que bom que chegamos até aqui. Espero que todos estejam firmes na fé. Firmes na fé. O tema da lição de hoje, como já foi lido aqui, é o texto áureo, verdade prática, leitura bíblica em classe, fala: a Bíblia transforma as pessoas. É o papel fundamental. Porque ela é a palavra de Deus. Vê se vocês, meus irmãos, entendem por que que o inimigo luta tanto para que ela não chegue até nós. Por quê? Temos vários motivos, mas temos o principal, que é o tema da lição. Por que que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele faz de tudo para que a palavra de Deus não chegue até nós e não penetre no nosso coração? E quando assim faz, ele quer fazer o quê? Tirar. Por quê? Para quê? A irmã Teresa de Jesus fala que é para nós não sermos salvos. Os irmãos acreditam assim? Sim. Esse é o principal motivo. Que ele batalha desde lá do Éden. Desde lá do Éden. E às vezes a palavra está no nosso coração, mas está muito à vista. Ela tem que estar no interior do coração. Vamos começar lendo Lucas. Eu acho que é 8:12. Vê se é 8:12. E os irmãos vão entender. O tema da lição é: a Bíblia transforma as pessoas. Se ela é a palavra de Deus, é ela que transforma as pessoas, então vão vir falsos pastores, falsos cristos, apóstolos, falsos bispos, que de uma maneira sorrateira vai manipular a palavra, vai fazer o quê? Vai mentir, vai falsificar. Por quê? Porque a palavra falsificada, ela vai transformar, vai trazer vida? Não. Ok? E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, né, que ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira-lhes do coração. Na minha tradução está rouba, porque ele é ladrão, né? Ladrão, mentiroso. Então vem o diabo, por isso que está escrito lá em Efésios 4:27. Não dê lugar, se der lugar ao diabo, ele é ladrão, vai roubar. Ele veio roubar nossa vida, paz, matar, destruir. Então vem o diabo, mas ele só vem se a gente abrir, der brecha. Não dê lugar ao... Porque o que ele quer mais roubar em primeiro lugar é o quê? A palavra. Tira-lhes do coração o quê? Para que não... Você entendeu? A luta nossa da igreja, você membro da igreja, de que a palavra tem que chegar até as pessoas, se não chegar até as pessoas, elas não se salvarão. Ok? Então é a palavra que transforma, que muda a nossa vida. Então traz benefícios sociais? Traz. Também. Então a palavra tem uma série, muitos benefícios, mas o principal é mudar, transformar, fazer com que a gente nasça de novo. Então por isso que nós não podemos aceitar nada que não seja a palavra genuína, verdadeira. Ficou claro isso, irmãos? Alguma dúvida sobre isso? Agora nós temos que colocar essa palavra em prática. Ah, eu conheço a palavra. Quantos moradores de rua conhecem a palavra aí? Hein, irmãos? Está lá. Mas está no coração, não mudou o coração, está só no invólucro. Não está, porque está no coração lá, vai mudar, vai transformar. Isso eu acho que os irmãos já tiveram experiência. E aqui nós estamos aqui crucificando os moradores de rua, não. Deus tem misericórdia deles, tá, irmãos? O que eu estou aqui exemplificando, que tem muita gente que conhece versículos bíblicos, conhece a vontade de Deus, mas não deixou o inimigo roubar a palavra. Mas por que o inimigo ele quer roubar a palavra, irmãos? Para que a gente fique pobre? Não. É para que a gente não se salve. É por isso que o Evangelho, eu já citei, guarda esses versículos. Paulo fala, olha, eu não me submeti a vocês, ou seja, ao falso Evangelho, para que o verdadeiro Evangelho permanecesse entre vocês. Então a gente tem que ser antagônico, opositor, tem que defender o Evangelho quando estão pregando um falso Evangelho. Façamos de conta que essa pilastra é uma pessoa. Então tem um falso grupo evangelizando a pilastra com o evangelho falso. Eu estou vendo, eu vou deixar. Irmão, em nome de Jesus, sai desse antro de heresia. Porque você vai pensar que está indo para um caminho bom, mas no final leva à morte. Então é a palavra de Deus que vai transformar e que transforma e que muda. Quem pode me dar um versículo bíblico que é um paralelo ao texto áureo? Que a palavra muda. E não quero apenas que os irmãos decorem, não. Nós temos N textos que poderiam ser usados como texto áureo. Então a palavra ela muda, transforma as pessoas de um homem velho para um homem novo. Então eu vou ajudar. Tiago 1,18, Tiago capítulo 1. Eu vou ler só esse texto para que a gente ganhe tempo, mas tem também 1 Pedro 1, 21, 22 e 23. Tiago 1,18. Tiago, capítulo 1, versículo número 18. Então, por isso que a palavra, ela é viva. Você já viu um morto ressuscitar outro morto? Hã? Por isso que Deus fala, eu sou um Deus de vivos. Um morto não vai ressuscitar outro morto. Um que está dormindo não vai despertar o outro. Por isso que Romanos diz, desperta tu que... Então, para eu acordar, se eu pedir para a Glaucia, minha esposa, me acordar, vou acordar 3 da manhã, se ela dormir, ela vai embarcar no sono comigo. Tem que ter alguém acordado vivo para fazer o trabalho. Então vamos lá. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela... Então nós somos gerados pelo quê? Por quê, irmão? Mas não é a palavra apenas assim. Jesus é a palavra. Eu preciso crer. Ele nos gerou pela palavra. Eu ouvi e criei. Martim Lutero foi gerado pela palavra. O justo viverá da... fé na palavra. E eu quero mais entender, dizendo isso, Deus usa, não é? Deus é Deus, ele fala com sinais, maravilhas, dons do Espírito Santo de Deus. Isso aqui não anula os dons espirituais, entendeu, irmãos? Senão a gente vai cair no formalismo. Gerou de novo pela palavra da, não é da mentira. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O 21, irmã Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade, que palavra difícil. É isso mesmo? Superfluidade. Não sei. Malícia, recebei com mansidão a em voz implantada, a qual pode. Então a palavra é salva. Então, isso aqui já está dentro do primeiro ponto nosso, tá, irmãos? A Bíblia é a palavra viva de Deus. Estou usando esses textos porque eu ouvi e criei e fui transformado. A primeira pregação depois do Pentecostes, você viu algum milagre? Pode ter tido, mas a Bíblia não relata, tá? Pode ter tido milagres ali. A Bíblia não relatou. Mas a Bíblia relatou que 3.000 almas ouviram a palavra da verdade, creram e foram mudados. Aleluia! Não é? O eunuco, ele ouviu a palavra da verdade, ouviu Isaías, não só ouviu as palavras inspiradas de Filipe, mas ele ouviu a palavra viva lá de Isaías 57:3. Ele creu, foi mudado e transformado, foi batizado e foi alegre para casa. Então, por isso que Paulo diz, Romanos 1:16, eu não me envergonho do evangelho de... Porque este evangelho é o quê? Para quê? Salvar. Entendeu? Então não adianta. Ontem eu vi rapidamente uma matéria, uma igreja que eu não vou citar, fazendo obra social. Está certo obra social, mas não está errado não. Certinho, a igreja salva, ela vai ter esse amor, ela vai ter essa empatia para aqueles que necessitam. Porque essa transformação da palavra nos faz ser o quê? Empático, você sentir a dor do outro. E não só levar, não é, o temporal, mas levar o eterno. Mas o principal é que nós sejamos transformados pela palavra viva. Tá certo, queridos? Então, cuidado com algumas versículos que são apenas amuletos. Tem gente que pega um versículo, amarra no rabo do coelho e bota aqui. Não adianta nada, irmãos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pegar contra ti. Então já falamos da prática, ouvir, entender, crer e praticar. Aí eu sou bem-aventurado, aí eu estou na rocha, que é, ou seja, eu estou vivo. Fora disso, eu não estou. Aí você sabe que não tem força para fazer algumas coisas, porque você, como eu, é pecador. Aí você vai como crente, Senhor, me ajuda a querer mais e mais de ti. Eu sei que esses pensamentos, Senhor, não vêm de ti. Então, Senhor, me ajuda a te servir, me dá força. Não é? A tua palavra diz isso, eu creio na tua palavra, só que eu estou sem força para cumprir, Senhor. Eu estou sem força, Senhor, para cumprir, eu estou sendo atraído como um imã. Eu sou um ferro bruto, tenho um imã do cão do pecado me atraindo. Só que tem a graça de Deus que é livrar da tentação. Ele vai mover o teu coração e vai encher você dele e vai te dar graça e poder para dizer não aquilo que ofende o Deus Todo-Poderoso. Amém? Pois não, irmão Luiz. Só um minutinho, irmão Luiz.
Acho interessante o Tiago 1:18, que na minha versão aqui ela está falando que a palavra foi em voz enxertada. Então a gente faz uma ligação com uma planta, né? Que ela de enxerto, da qual ela é uma planta diferente. E você vê como é que a palavra ela sugere assim, uma nova criatura unida, né, à nossa natureza pecaminosa antes, né? Agora ela transforma, ela muda o nosso caráter, um caráter santo.
Uhum.
E aí eu achei interessante essa palavra enxerto aqui, porque a gente vê isso, a palavra, a plantinha enxertada é uma plantinha modificada. E vai dar um fruto, geralmente as plantinhas que são enxertadas já entende?
Na verdade, é transformada.
Transformada, né?
Ela muda, então
é maravilha, né?
O significado é o mesmo, enxertado e implantado. Eu mexi com planta há pouco tempo e um galhozinho, né, uma muda de manga, a qual eu trabalhei. A manga, aquela mais sem graça. Aí você pega ela ali, aí pega um galho de uma manga que você quer, no caso que é uma manga Palmer, né, que eu fiz, aí eu enxertei a manga Palmer. Então aquela manga brava, ruim, que ninguém quer, azeda, que só não dá nem para limonada, eu enxertei uma manga Palmer, aquela que não tem fiapo, aquela que não tem nada, doce que só. Então, por este enxerto, quando a árvore cresceu, através do enxerto, deu manga, manga brava, manga azeda ou manga Palmer boa, doce? Deu a doce. Porque foi enxertada. Então nós, como somos enxertados, implantados em nós, nós temos que dar fruto bom. Não é isso? A palavra vai fazer você fazer isso. Você é transformado, lavado, alimentado pela palavra. Ok? Então a palavra, ela é viva. Então tome cuidado com pessoas que têm realmente a má intenção de superficializar a palavra, de menosprezar e subestimar a palavra de Deus. Cuidado, isso já é filho do inferno. Não, a palavra de Deus não diz isso. Lembra do diabo, lá na serpente? Deus disse isso? Já o quê? Para tirar a palavra do coração. E é assim que as pessoas... Paulo já falou, olha, eu não sou como muitos que falsificam a palavra. Pessoa não só falsifica só euro, dólar, não. O diabo, ele falsifica a palavra. Ou usa a palavra de modo equivocado para que a gente tropece. Lembra que eu falei semana passada aqui? As pessoas tropeçam porque são desobedientes à palavra. Ok? Então, só a palavra viva transforma. Esse primeiro ponto é viva, ela é eficaz, ela vai julgar, não é para ter medo, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, se a Bíblia diz que a palavra vai julgar no último dia, como é que ela vai julgar? As diretrizes estão aí. Quem crê ser batizado vai ser? Quem não crê vai ser? E tem, ó, se você fizer isso, e não se arrepender, se converter, você vai para onde? Pode falar, irmãos. Isso. Agora, se você faz tudo isso e quiser um presente de Deus, a graça, Deus transforma você. Amém? Somos transformados dia após dia. A lavada, né? A lavagem pela palavra de Deus. O segundo subtópico fala sobre a palavra de Deus, ela é penetrante. Eu achei engraçado o comentarista, esses pontos parecem mais um esboço de um sermão, dá vontade até de pregar, não é? Ela é penetrante, penetra. Se está difícil penetrar a palavra em você, o que nós temos que fazer? Todos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus? Se está difícil de penetrar, e você? Deus, deixa a palavra de Deus penetrar em mim, mas meu coração está igual o aço. Está difícil. Aí você vai fazer como Davi e eu. Senhor, Me dá um coração novo. Cria em mim um coração mole para que a palavra penetre. Quem pede assim é Deus. Amém. Então ela penetra. Vai até a divisão da alma e do espírito, está apta para discernir as intenções do coração. É vivo, irmãos. Lembra quando Jesus, no caminho de Emaús, com aqueles discípulos dele? Jesus, quando chegou no local, aqueles discípulos, vem cá, tinha um negócio esquisito. Esse homem estava falando, a palavra estava queimando no coração, estava um rebuliço lá dentro, tinha um negócio diferente daquela palavra, não é? E olha que Jesus deu a palavra completa, irmão Tiago. Ele foi com amor, mas foi com puxão de orelha também. Onésios, espedaça o coração petrificado. Então ela penetra, é a palavra de Deus. Então nós não podemos deixar de pregar. Você é um portador dessa bomba atômica de corações. Não é? E não é só o pastor não, viu? É você, meu irmão, no seu trabalho. Você com seu filho. Você com sua mãe, com seu vizinho. Você é portador dessa bomba atômica de vida chamada palavra de Deus. Então temos que levar esta palavra, que é mais penetrante do que espada de dois fios. É interessante, vamos ler Jeremias capítulo 1, versículo 12. Isso é importante. Porque às vezes, a gente, por tantas batalhas e não ver com os nossos olhos, aqui na nossa vida, alguns cumprimentos da palavra de Deus, a gente pode fraquejar e a gente fica preocupado. Mas olha o que Jeremias 1,12. Jeremias 1,12, eu acho que é isso. E a gente fica preocupado. Ô, Breno, depois leia, eu acho que é 10:23, Hebreus. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu, o que é velar? Eu me empenho, eu velo, ou seja, eu zelo sobre, para cumprir a minha. Então Deus vai cumprir a palavra dele. Ele não vai cumprir a minha, já foi dito aqui pelo irmão Tiago, usado pelo Espírito Santo. Não é fazer como eu quero, mas como ele quer. O humilde, mesmo sendo pecador, um coração, ele vai obedecer a Deus. Por isso que Davi, eu quero fazer o templo. Você desejou uma coisa muito boa, mas não é você que vai fazer não. Tá bom, Deus. Mas ele desejou que era bom, mas Deus não quis, e aí? Pastor, eu queria muito fazer isso, Deus. Eu, não, isso é bom, Samuel, mas não é você que vai fazer, não. Ok? Então, o Senhor, ele vela para cumprir a sua palavra. Deus está velando e a palavra dele vai ser cumprida nesses últimos dias. Não tem, tem Putin, não tem Biden, não tem Macron, não tem Le Pen, não tem Bolsonaro, não tem Lula. Deus vai cumprir a sua palavra. Amém? O que diz aí? Hebreus 10:23, irmão Breno.
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Fiel é o que? Então ele vai cumprir. Irmão Miguel, você disse alguma coisa ou não? Então, Deus vai cumprir. Mas a gente fica às vezes em dúvida, gente. Ah, eu tenho uma dúvida. A dúvida, eu... Irmãos, a dúvida vem para todos os seres humanos. Mas Deus é tão bom quando a gente começa a ter dúvida. Aí ele se achega pertinho igual com os discípulos de Emaús, de um jeito ou de outro, né? Ou num sono profundo, ou numa. Alguma... Ele chega, você está com dúvida, né? Olha eu aqui, olha. Ressurreto, ressuscitado. Não é? Fica com dúvida, não. O pai da fé ficou com dúvida. Abraão. Leia para mim. Gênesis 15, versículos 1 e 2. Olha só. Foi até mal criado Gênesis, o Abraão. Vai dando desconto aí porque o pastor está ficando velho. Gênesis 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo, ou seja, eu sou a tua recompensa. Versículo 2. Aí o diálogo, né, o bate-papo, né? Aí Abraão respondeu, Deus fala assim: Abraão, fica tranquilo, te falei que eu vou te recompensar, eu vou te abençoar, eu te falei para você que você vai ter filho. Mas Senhor, eu estou com cento e tantos anos, 100 anos, nas carcundas, não tem mais. Aí Abraão, como discutir com Deus, né? Senhor Deus, o que você vai me dar? Então eu só continuo sem filho. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, Deus falou que ele ia ser pai, não é? A esposa ia conceber. Ele disse: Senhor, você vai me dar, mas até agora não recebi. Aí, no tempo determinado, vai acontecer. Fica uma palavra do Senhor para que sejamos curados, salvos, libertos, abençoados, prósperos. Basta uma palavra. Pela fé eu sei que os céus e terra foram formados pela palavra de Deus. Amém? Então, ela é penetrante e apta para discernir. Mas isso é importante, discernir. O que é discernir? Quem que me ajuda? A gente precisa ter um conhecimento. Ninguém precisa ser teólogo, doutor em teologia, pós-doutor. Precisa conhecer a Bíblia. Porque tem um discernimento espiritual, que é um dom, né? Deus dá esse dom para a igreja. Só que tem um discernimento que você necessita através do conhecimento bíblico. Chamamos discernimento bíblico. Não é? Então a Bíblia é apta para te dar discernimento. Pós-doutores. Eles vão falar, se um indouto, um doutor falar isso para você, não. Está escrito assim. Mas a Bíblia também diz isso. Discernimento. Exemplo. Diabo com Jesus. Diabo falou, olha, está escrito. Mas Jesus, que é a palavra, que conhecia a Bíblia, também está escrito. Amém, igreja? Aí vem um, ó, pode pecar, não. Está escrito, se eu peco, eu me separo de Deus. As tuas iniquidades fazem separação entre você e o teu Deus. Isaías 59, 2. Então, cuidado. E às vezes, irmãos, não é só assim diretamente, não, tá? Não precisa fazer, não. Às vezes é devagarinho. Você vai podendo isso aqui, vai podendo quando você vê, tá? A casa caindo de infiltração. Outro exemplo é no Éden, capítulo 3 de Gênesis. Deus disse isso? Disse. Aí o diabo vai, a serpente, que nada, desmentir Deus, Amanda. O diabo, ele é tão astuto, tão terrivelmente maligno, que ele coloca a palavra de Deus em xeque. Se faz isso com o próprio Deus, imagine com nós. Você imaginou? Deus disse isso? Aí a Eva, não disse, ele falou que a gente pode aqui fazer um banquete com tudo aqui, mas ele falou, se você comer isso aqui, você está no sal, vai morrer. Aí o diabo chamou Deus de mentiroso. Você imagina? Então a gente, em todas as eras, em todos os tempos, temos que nos firmar na palavra que nos transforma. Amém, Tiagão?
Pastor, em relação ao discernimento, a gente pode dizer então que seria uma capacidade de clareza, uma capacidade de identificar até mesmo aquilo que é mais sutil, seria essa clareza de identificar. Não sei se certo e errado, bom e mal,
uhum.
Mas seria então, portanto, essa clareza de olharmos para qualquer situação diante de nós e conseguir mesmo que em coisas muito sutis, como uma perversão,
uhum.
De uma palavra, por exemplo, do diabo com Eva. Seria então essa capacidade? E se sim, como conseguir e ter essa capacidade, essa clareza?
Bom, são duas coisas. Então vamos falar, Chico. É, quando você está falando de discernimento no campo espiritual, é você saber a vontade de Deus e fazer um juízo, ou você discriminar. São palavras semelhantes. Discriminar hoje está no sentido muito pejorativo, mas discriminar é você julgar e fazer separação do certo e errado, do doce, do amargo, da noite e da luz. Você discriminar com perfeição, ou seja, fazer um juízo perfeito. Então, discernimento é você entender, porque tem coisas que não se discerne apenas no natural. Dizer alguma coisa, mas outros textos bíblicos dizem que você não pode fazer aquilo. Por exemplo, milagre. Se acontecer um milagre, via de regra, as pessoas vão crer no sobrenatural e vão entender que Deus está nesse negócio. Porque milagre é coisa, não é sobrenatural, e a gente entende que é de Deus. Mas se um milagre acontecer, e se através daquela pessoa que fez o milagre, mandar você ir por um caminho que não seja Cristo e a Bíblia, aí você tem esse discernimento. Ó, pode acontecer o milagre que for, mas porque está mandando ir para longe de Cristo, não se santificar, não se purificar, esse milagre não provém de Deus, é para enganar. E Deus prova isso. Deuteronômio 13, versículos de 1 a 3. Por exemplo, irmão Tiago, dá um exemplo. Paulo e Silas, evangelizando em Atos capítulo 16. Aquela jovem com espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores. Ok? Aquela mulher ficou ali, Paulo, e ela, a expressão que ela usa, esses são filhos do Deus Altíssimo. Olha só que palavra elogiosa. Não é uma palavra elogiosa? Você imaginou chegar aqui um filho do Cramunhão, pastor Samuel é um homem de Deus. Aí eu me encher, todos, já pensou em me encher? Ali Paulo teve discernimento de espírito. Além de ser um homem cheio da palavra de Deus, aí o discernimento de espírito. Vamos ler 1 Coríntios 12, 10. Então, irmão Tiago, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. O Espírito Santo nos dá discernir, capacidade sobrenatural. Sobrenatural. É um dom de Deus. É uma dádiva, é um presente. Fora disso, aí tem o discernimento bíblico. O que é discernir biblicamente? Você conhecer um todo para que não seja enganado com a própria Bíblia. Aí você interpretar de maneira correta também é um modo de discernir isso. E a outra, isso aqui está falando de dons do Espírito Santo. E a outra operação de maravilhas. E a outra profecia. E a outro dom de os discernir. saber se aquele espírito que está falando vem de Deus ou se não vem. Aí 1 João 4:1, se liga, né? Estou usando as... Olha, tome cuidado, que nem todos os espíritos vêm de... João, 1 João capítulo 4, versículo 1. Então a maneira correta, irmão Tiago, só para concluir, é a gente ser cheio de Deus. Ele te dá sensibilidade. Sabe por quê? Porque não há comunhão, treva com luz. Vai chegar um momento que você vai entender. Não dá liga. Treva com luz, Jesus com Belial, não dá. Não tem como. Então nós já temos, somos, digamos, autoimune. Nós somos cidadãos dos céus. Então quando nos chamarem para algo aqui nessa terra, dos banqueteados, nós já temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá discernimento. Mesmo assim, quando a nossa natureza vai ouvir um conselhinho de ímpio, acaba... Mas se você se chegar a Deus, você vai ter o discernimento, o entendimento para que não vá para aquele lugar, ou que não faça, ou não tome aquela ou outra decisão. Tem coisas que são muito práticas, tá, Tiago? A gente espiritualizar, sim. Mas se a Bíblia diz que não pode, de maneira clara, em vários contextos, é a mente de Deus, é a vontade de Deus para que não se faça isso, então não adianta a controvérsia. Ok? Pode falar.
Eu quis levantar essa... abrir esse parênteses e fazer essa pergunta, né? Porque é uma questão, é um tema que sempre permeou a igreja, nessa questão do discernimento. E deixar para a igreja, inclusive. Sempre que tiver pergunta, pergunte, irmãos. Quem pergunta melhor sempre cresce. Então, levantar a pergunta.
Veja assim, irmãos, preste atenção. Bota para mim aí, Tiago, capítulo, a Gálatas 1, 8, do 8 a 10. Alguém ia falar? Lorena ia falar, Lorena? Não? Alguém ia falar, não? Tereza de Jesus.
Eu ia dar um exemplo, estou dando o exemplo de Pedro, que quando ele falou para Jesus que ele não ia deixar Jesus morrer, aí Jesus repreendeu logo, não que Pedro estava errado, mas Jesus... Ele sabia quem estava falando ali.
Irmã Tereza de Jesus, eu tenho que dizer que foi o Espírito Santo que te revelou. Olha só, irmãos. Diabo, o significado de diabo é opositor. Ele faz oposição. Ok? Jesus veio para quê? Jesus veio para a cruz. Jesus veio para a cruz. Aí Pedro, não é que ele era do diabo, que ele queria, era, mas ele não tinha entendido, queria dar uma. Mas Jesus, ele veio para isso? Ele veio para a cruz. Como é que eu vou tirar ele da cruz? Então, para trás de mim, Satanás. Paulo chamou Bar-Jesus de diabo. Você é um diabo, é um opositor. É um opositor. Então, podem ter pessoas que não são, enfim, no sentido maligna, mas se não entender, você tem que ter discernimento. Bom, se Jesus veio para a cruz, para isso que o Pai disse, ele veio para a cruz. Está escrito em João 12, 20, foi para isso que eu vim. Então ninguém pode, vamos levar Jesus para uma festa, vamos ficar aqui, vamos montar uma tenda aqui, vamos ficar aqui, vou botar Jesus como rei dos judeus aqui para a gente matar todos os romanos, os imperadores. Não, ele...
Falando lá na questão do pecado, né? Que nós não podemos pecar, né? Poder, podemos, todas as coisas não são lícitas, mas não convém, né? O Senhor nos deu livre-arbítrio, né? Lá no princípio. Mas o desejo do coração dele era que Adão e Eva obedecessem, né? Então, você pode fazer qualquer coisa se quiser. Mas se você nasceu de novo, se você tem o discernimento, né, do sacrifício da obra da cruz que foi completa, né, você não vai fazer. O princípio é porque não pequeis, né? O Senhor nos diz lá em João. Mas, né, se nós nascemos de novo, nós entendemos. Ah, você pode. Não. Eu quero obedecer. Eu posso, mas não quero. Né? Se todas as coisas eu posso, mas eu posso e quero obedecer. Então, assim, a gente deve buscar. Ah, é difícil. Muitos falam, muitas igrejas ministram isso. Não, ninguém pode pecar. Isso, claro. A pessoa que está buscando, que entende, né, na palavra, que Jesus, o sacrifício dele não foi em vão por nós, né? Ele pagou um preço alto por nós, né? Um preço de sangue. E se a pessoa tem esse discernimento, esse entendimento, ela pode pecar, mas ela não vai. Porque obedecer é melhor do que se sacrificar.
E daí entra outros fatores da obra completa de Cristo, né? Que é libertar. Né? Ele é libertador. Eu uso o meu exemplo de vida. Não é? Eu até os 32 anos, eu por várias vezes fui escravizado pela droga. Sabia que era errado, quando passava o efeito da droga, sabia que eu estava machucando minha esposa, minha família, droga, álcool e noitada, sabia que isso. Só que eu não tinha força, irmã Denise, para resistir o banquete do inimigo, porque eu estava acorrentado. Estava acorrentado. Eu tinha uma consciência que era errado, não podia, estava prejudicando a mim mesmo e aqueles ao meu derredor, só que não tinha força. Só que teve um dia que o Filho do Homem me libertou. E os banquetes vieram depois, logo em ato contínuo, né? Ah, Samuel, vem cá ali. Vamos dar uma cheiradinha ali, não tem a sua brecha, a sua vulnerabilidade. Então, se você for liberto, não é que você não vai ser tentado jamais, você vai ser tentado. Já botou ali, mas lê para mim, quem está com o microfone, lê para mim, por favor, Romanos 6,14. Então, olha só a diferença. A palavra de Deus está enxertada, está em nós, ela é viva, ela lava, ela purifica, santifica, por isso que eu me alimento todo dia por ela. Então, irmã, sobre pecado, né? Sobre pecado, Romanos 6,14. Isso aqui eu apliquei para a minha vida, tá? Os banquetes, pode ler, irmão Breno.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós.
Para. Acabou. O pecado, ele deixa de ter domínio sobre você quando você está em Cristo. Jesus pecou em algum momento na vida? Não. Mas ele foi tentado. Sem pecado, no sentido, Senhor, estou lavado com o sangue de Cristo, sou teu filho, estou em comunhão, mas mesmo assim nós seremos tentado. Tentado não ceda. Filhinhos, o bom é que não pequeis. Deus me livre, tem misericórdia. Mas se acontecer, nós temos um, não é? Se você se arrepender, confessar e deixar, a graça de Deus, não é? Nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, outra coisa, só para que, irmãos, um versículo aqui, que às vezes é mal usado, mal entendido. Todas as coisas me são lícitas. É lícito pecar? Não. Quando Paulo usa essa expressão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam ou convêm. Então tem coisas até lícitas que devem ser rejeitadas, porque elas não vão edificar e não convém. Tem coisas que não são pecaminosas em si, mas que devem ser rejeitadas para que você avance no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Quando ele diz todas as coisas, o entendimento é, então posso pecar, posso fazer tudo, posso matar, é lícito matar? É lícito tratar mal a esposa? Não, mas está dizendo que tudo é lícito. Aí por uma pessoa que não tem o entendimento, não tem o temor de Deus, diz que tudo é lícito. Quando ele fala que tudo é lícito, aquilo que já está pré-estabelecido na norma bíblica, não se pode fazer. Não é? Então, até as coisas lícitas, quando não convém e não edifica, eu deixo de fazer. Para não ser pedra de tropeço para um irmão, para o mais fraco na fé e por aí vai. Vamos lá, eu falei aqui sobre palavra, né? Gálatas 1:8. Irmãos, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Quem leu a revista? Pode melhorar, hein? Pode melhorar, hein, igreja? Quem lê a revista vai ser mais participante, mais proveitoso. Ó. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o quê? É palavra. Além do que já tenho anunciado, seja anátema, maldito. Vamos lá. Versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeu, seja, ele está sendo enfático. Se chegar um novinho, não é, que rodopia, que faz isso, daquilo, e anunciar outro evangelho, é. Se tiver um de 90 anos, dizendo que não precisa ser cristocêntrico, que tem que ir além da letra, sai fora! Sai fora! Irmãos, vocês precisam entender, eu tenho que ser, às vezes, ofensivo com o filho do diabo para que alguém acorde. Pessoa dizer que a palavra de Deus não é mais, não resolve mais. Eu vou ficar namorando, eu vou ficar... Não, tem que falar, esse é um filho do diabo, esse é um opositor a Cristo. Ok? Então, vamos, Paulo, o que, que ele diz aqui? 10. Porque persuado eu agora, homens ou a Deus? Ou seja, eu quero agradar homens ou quero agradar a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Não que nós vamos ser ofensivos, irmã Vera. Ofender ninguém, só que a palavra de Deus por si só, ela vai apontar os nossos erros, porque ela é luz. E todo homem, ele é treva, ou seja, pecador. Então, tem pessoas que não vão querer a luz. Mas nós escolhemos. Amém, igreja? Então, vamos avançar. Segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Ah, Jesus. A palavra, ela é escudo. A palavra, ela é uma espada de dois fios. A palavra é uma arma de ataque e de defesa. Não é o que diz isso? Estou certo ou estou errado? Então a gente não tem como titubear. A palavra de Deus é amor? É. Que salva, que transforma, que purifica. Mas ela também tem que cortar. O que que Paulo fala sobre a palavra de Deus na armadura? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. E a gente não pode cair em questões tolas. Que tem algumas pessoas, não é porque são ignorantes, é porque são filhos do diabo, não querem, já estão pervertidos. Põe para mim Tito capítulo 3, versículo 9 e 10. Só que a Bíblia, ela anula os conselhos dos ímpios. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado aqueles que não se assentam, não se detêm à roda dos pecadores, dos ímpios. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Irmãos, assim, eu sei que os irmãos têm um respeito, um carinho por mim e por minha casa. Eu louvo a Deus por esta congregação. Mas eu estou falando diante de Deus. Deus, ore por mim. Deus, tem misericórdia em mim. Isso não é encenação. Deus me livre de verdade. Se algum dia, é isso que Paulo está dizendo ali em Gálatas 1:8, eu pregar outro evangelho, irmãos, esquece, Não é? Esquece, eu não sou exemplo para ninguém o dia que eu saí do Evangelho. Caio Fábio não é exemplo para ninguém. Já foi. Já foi. Hoje não é. Não é porque já se separou da palavra. Hoje o inimigo entrou no coração de tal maneira que ele quer ser mais sábio do que Deus, do que a palavra de Deus. Mas não hoje uma, duas, admoestação. Tem porquê. Eu cumpri o meu papel com a cúpula de uma igreja. Se a cúpula não quis se converter, eu lavo minhas mãos. Sabendo que esse tal já está e estando já em si mesmo. Então você fala, uma coisa é o ignorante. Uma coisa é o ignorante. Porque o ignorante, quando ele é humilde, ele, meu Deus do céu, ele volta às Escrituras. Porque se todos fossem humildes na Reforma Protestante, deixaria os seus dogmas e ficaria só com a Escritura. Não de Calvino e nem de Lutero e nem de Armínio, mas só as Escrituras. Ok? Alguém ia falar aí? Então vamos avançar.
Pastor, antes da gente seguir, sobre essa capacidade que a palavra de Deus tem de transformar as nossas vidas quando em contato com ela, a gente tem visto que a cada dia menos pessoas têm sido transformadas pela palavra em diversas áreas de sua vida, de suas vidas e em diversos setores também da sociedade. Eu tenho outra pergunta. O senhor acredita que esse fato, ele se dá pelo conteúdo pregado nos nossos dias, também pelo método utilizado na pregação de nossos dias, pelo estilo de igreja que predominou em nossos dias? Você acha que é um conjunto de fatores? Por quê? Palavra não falta. A gente tem visto pregação, internet, o tempo todo, todo dia. Se você abrir aí qualquer mídia social, você tem alguém pregando, alguém falando. Em contrapartida, me parece que você tem menos transformação na sociedade. Porque a gente viu que Jeremias 1, 12, Deus falando que o compromisso dele é com a palavra dele. Ora, se tem uma palavra pregada em nossos dias em quantidade absurda e não tem transformação, será que Deus não está tendo compromisso com essa palavra que está sendo pregada? E por fim, o produto final é a não transformação de vida?
É difícil coisas perguntar, se a Bíblia vai responder. A Bíblia vai responder. São duas coisas aí. Existe a malignidade do relativismo e da transformação da Bíblia. O Evangelho não total, não completo. Mavaxi, silêncio. Olha, vamos lá, perdi aqui o fio da meada. Então tem a questão da superficialidade, não pregar a palavra como todo, como ela é, dizer que ela nos confrontar, porque hoje, como sempre, o que o homem quer? Ele quer ser o centro, quer ser Deus, quer ser igual a Deus, quer ser o bambambam. Todo ser humano, mais ou menos, tem essa natureza. Que o diabo implantou isso depois do pecado lá de tudo. Então, eu vou te dar um exemplo. Pode já abrir Hebreus capítulo 3, e os dois últimos versículos e os primeiros versículos do capítulo 4, que vai responder você plenamente. Vou dar um exemplo aqui. Irmãos, eu não quero entrar em debate, tem gente que gosta, tem gente que ouve todo dia, tá? Mas eu sei o que estou fazendo. Eu, quando ouvi a música Raridade pela primeira vez, eu fiquei preocupado. Muito preocupado. Eu fiz um texto refutando palavra por palavra, frase por frase. Aí vai te responder um pouco. O que, que diz a letra? Eu li e entendi perfeitamente. Não apenas uma frase isolada. O pecado não pode apagar a marca. Ué, isso é antibíblico. Ele não está falando... Ah, mas aí me refutaram lá os ouvintes da rádio. Não, mas tá, é para evangelizar. Não, não é nem para evangelizar e nem para fortalecer, não é para nada. É para subestimar e relativizar o que Deus diz. Aí vou te dizer, a questão séria, estou falando de uma pessoa conhecida e eu quero, né, eu amo a pessoa sem conhecer pessoalmente, o jogador de futebol mais conhecido do Brasil, Neymar. Ele vai num texto, no Fantástico lá, que eu li a matéria, qual a música que ele pede? Raridade. Aí você vê ele pedir essa música, pronto, esse camarada é um suprassumo de cristão. No início da carreira dava dízimo, todo mundo diz, eu não estou dizendo que ele não deva ser cristão, e é Deus que está na vida dele, só que a gente conhece pelos... Ele é exemplo de cristão para nós, irmãos. Danilo Gentili é da Igreja Batista, é oriundo de lá, mas vive antagônico a Cristo. E a gente tem que ser manso, mas prudente como a serpente. Então, relativizar através de música, de pregação, não tem transformado vida. Porque o ignorante vai pensar que essa música é raridade, é verdade, não é. Então eu posso pecar, eu posso fazer tudo, é de René que Vite é um. Pode pecar, pode adulterar, pode ter sexo antes do casamento, que no final vai estar todo mundo no céu. E não precisa transformar. Não precisa transformar, então. Então eu posso ficar do jeito que eu estou. Então a socialite gospel glamourosa das redes sociais, e tem muita gente seguindo, porque não há o que transformação. A gente prega-se muito, mas não vive-se. A árvore às vezes é frondosa, mas é venenosa, é bonita aos olhos, mas o fruto diz que aquela árvore é venenosa. E nós temos que ter cuidado com isso. Então há essa questão do o falso evangelho, a mistura do evangelho, o falsificador da palavra. Vou dar um exemplo. Bill Hybels, década de 80, uma igreja enorme dos Estados Unidos. Plano de marketing para crescer a igreja. Tem uma matéria de jornal, não é invenção minha, não. Vamos fazer a igreja crescer. Qual a estratégia? Não se fala e se prega sobre pecado, inferno e santidade. A igreja pocou. Cresceu a maravilha. Não quer dizer, irmãos, que não possa ter a manifestação de um avivamento real, que a igreja possa crescer também quantitativamente. Mas crescer quantitativamente tem que ser qualitativamente, ou seja, um sentido de transformar. Eu gostaria, honestamente, estar gente saindo pelo ladrão aqui, mas de crente. Não perfeitos, mas de crentes. E a Bíblia diz, sem santificação ninguém... Se não andar conforme a palavra, está lá, Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. Esse é um ponto, vamos, Tiago, relativizar. Então, os ignorantes, aí que vem o meu medo. Eles pensam que essa relativização, que esse crente meia boca vai dar tudo certo. Aí chega, poxa, mas eu pensava que eu ouvia aquela música dizer que é assim que é servir a Cristo. O servir a Cristo é igual aqui. Ok? Hebreus 3. Os últimos versículos. Aí vai responder o Tiago aqui, Tiago. 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, né, a mensagem. E vemos que não puderam entrar por causa da sua... Não puderam entrar aonde? No caso aqui, Canaã, mas é uma analogia ao... Irmãos, concordam comigo? Porque é aqui que está tratando disso. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Tiago. Presta atenção, agora vai responder direitinho. Isso é a continuidade do 3. Pois que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Vamos lá, dois. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, é o quê? Evangelho. A nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a? Então tem pessoas que ouvem. Aí vem, irmão Tiago, Efésios 2:8, né? Vocês não são salvos por vocês, são salvos pela graça mediante a fé. A fé em Cristo Jesus. Aí uma fé eficaz. Não é fé do diabo, não é fé demoníaca. Pode a tua fé te salvar? Então muitos ouvem, agora tem que ouvir a verdade. Se ouvir a verdade e não tiver fé, não salva. Agora se ouvir a mentira, aí piorou. Então há uma superficialidade, há um glamour gospel, há algo tremendamente acontecendo para que as pessoas... Porque o diabo não está preocupado com a igreja cheia. Tiver cheia, mas não tiver vidas transformadas, adianta alguma coisa, irmãos? Não adianta nada. Quantos saíram lá do Egito e quantos chegaram a Canaã? Não é? Então, queridos, não estou dizendo em hipótese alguma e falando que igrejas grandes estão perdidas. Vocês estão entendendo, né? Não estou me referindo a nenhuma igreja em especial. Por isso que o tema é a palavra, ela nos transforma. Então, se igreja, o púlpito, o microfone é usado para pregar outra coisa que não seja o evangelho, já está errado. Aí você já tem que sair. Se começar a falsificar e introduzir num culto algo que não seja essencial para a glória de Deus, você já tem que estar atento a essas coisas. Então, ademais, Tiago, sem ser simplista e sem querer ser profeta, eu entendo que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Aí, por causa da multiplicação do pecado, o amor de... Isso dá coisa... homossexualidade. Deus trata sobre esse tema? Pessoa homossexual. Como assim homofóbico? Eu te amo, dou um abraço. Problema nenhum. Só que quero dizer que eu te amo, mas... O meu amor por você não vai mudar o que Deus decretou na sua palavra. Há um abismo. O nosso amor não pode mudar o evangelho, porque o evangelho já é o amor. Não é? Eu não posso ter mais amor do que Deus. Não dá para eu ter. É a mesma coisa, Deus está errado. Deus, ele é perfeito. Eu posso não entender muitas coisas, mas pela fé, a minha vida está nas mãos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, estamos nas mãos do Senhor. Eu não posso ter mais amor do que Deus, eu não posso ser mais justo do que Deus. Impossível. Jó, capítulo 4, versículo 17. Não é? Você já sabe que uma lição tem que ser dois domingos agora, né, irmãos? Fala, Paulo. Irmã Giovana.
Pastor, esses dias, a gente vendo no YouTube, né? Aí nós achamos um vídeo que a Tami Miranda, ela se batizava numa igreja evangélica. Aí ela é casada com uma mulher, que ela é homossexual, né?
Quem é Tami?
Filha de Gretchen. Isso.
Ah.
Aí elas ainda, quando ela sai das águas, assim, na igreja, aí as duas ainda dão selinho. Olha só para o senhor ver que tipo de igreja essas pessoas né, frequentam e aceitam esse pecado. Como assim? Não tem vida transformada? Como que ela foi batizar, se Deus abomina o pecado, batizou aquela mulher? Aí as pessoas estavam
comentando, né?
Servos de Deus, né? Porque hoje você pode entrar na igreja com pecado e ficar com ele. Né? Porque, como o senhor falou, as igrejas estão cheias de pessoas assim. Eu tenho dois irmãos que são homossexuais. eles não servem a Cristo, mas eles conhecem, eu já falei disso para eles, eu amo eles, mas não amo o pecado deles, porque eu seria conivente com o pecado dos meus irmãos. Então, isso é uma coisa inaceitável, né, no nosso meio.
Irmãos, a gente não pode... Que também é. É. A gente fica com medo de cair num... A gente não gosta de ser criticado, não é verdade?
É. Ela participou do programa Raul Gil, nas entrevistas. E era interessante que toda vez que ele chamava alguém do meio evangélico, cristão, você via nitidamente que ela era tocada pela palavra de Deus. Ela era confrontada no pecado dela, latinha. Ela perguntava sempre como ela, se ela poderia, se ela seria aceita dentro da igreja. Você via nitidamente que ela queria aquilo, só que ela não queria abrir mão do pecado dela. E foi para uma igreja que aceitou.
Né? Irmãos, veja bem, o pecado... eu não chamo ela, é Tami, mas é homem, né? É homem ou mulher? Sei lá, é uma confusão. É mulher. Agora tem... vê se o pessoal não é burro, vê se ele vai lutar o UFC com o homem. Vai querer lutar com o quê? Com mulher, senão... Né? Pelo amor de Deus. Irmãos, o problema sabe qual é? Sabe qual é o problema? Que o pecado dela, de tantas pessoas, por exemplo, do jovem rico lá de Jesus, era o coraçãozinho ali. O problema é que a gente não quer fiar aos nossos desejos que são contrários à santidade de Deus. E é uma luta, irmãos. Porque a gente pensa, Deus libertou e agora, tá, agora eu sou um santo, só falta asa para voar. Não. Irmãos, o pecado tão de perto nos rodeia, quer nos embaraçar. É a tentação de um lado ou do outro. Então nós temos que renunciar. Evangelho é renúncia. Mesmo depois de ter nascido de novo, nós temos que continuar batalhando. Põe para mim, querida irmã, Colossenses 3:5. Agora, a gente pode incorrer num erro? Ah, não julgue para não ser julgado. Deus pode salvar? Claro que pode. Agora, só não posso dizer, se não se converter, eu posso dizer, ó, vai para o inferno. Se não se converter, né, e quem faz essa obra é Deus. A revelação está aqui. Todas as pessoas que cometem essas coisas sabem que são dignos de morte. Não só os que fazem, mas os que praticam. Romanos capítulo 1, versículo 30, 32. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, ou seja, fazei morrer. Como é que eu faço morrer? Estando unido a Cristo. Lembra-se que a ilustração que eu usei na semana passada, é uma velhinha, o que a senhora almoçou no dia 13 de fevereiro de 1988? Mas do dia 13, 14 até hoje, esse alimento tem sustentado a irmã. Espiritualmente, a palavra de Deus que a gente come em casa, não é no devocional, ou aqui, ou no... isso tem nos sustentado. É a palavra que nos lava, não é? Lava, alimenta, santifica e transforma. O problema é que as pessoas não querem negar a si mesmo. Então não adianta, Nicodemos conhece tudo, era um homem bom, não é, foi lá. Nicodemos, rapaz, você precisa nascer de novo. Senão não dá certo, não. Você pode falar bem ou falar mal, mas o doutor e o indouto precisa nascer de novo. Então, e Deus faz isso através da pregação do Evangelho. Isaías 55, 11 diz, a palavra que eu proferir, ela não voltará. Então você veja que Hebreus 4, de 1 a 3, todos ouviram a mesma palavra, só que não ouviram com
fé, de seguir. Eu quero que você fale igual o Caleb falou, espirituais, né? As armas espirituais, é a nossa batalha. Destruição de falsos argumentos, aí nós encontramos Tito 1:9, que fala que temos que reter a fiel palavra, que é poderosa para destruir argumentos facciosos. Toda altivez, não quero demonstrar conhecimento, irmão, porque a verdadeira sabedoria, como diz Tiago, ela vem do... A sabedoria humana, ela é maligna. Tiago 3, 13 em diante. Outro ponto importante aqui, importantíssimo, que não vai dar para a gente avançar. A Bíblia nos torna o quê? Então, se você vê um crente, irmão Tiago, se você vê um crente ostentador, não é rico, porque tem rico que é humilde, e tem pobre que é orgulhoso, não é verdade? Tem pessoa que tem posses materiais, mas é humilde, gente, puxa. Ah, se você vê um crente ostentador, tem alguma coisa errada, autossuficiente. Então, tanto rico como pobre, isso digo materialmente falando, tem que ser humilde. Para terminar, aqui, Timóteo 6,17. Timóteo 6,17. Irmãos vão entender, os que puderem estar na igreja logo mais, irmãos vão entender, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos torna humildes, a Bíblia nos torna imodestos ou modestos? Hã? Modesto, tem que ter modéstia, não é? Então ela faz isso, você pode, como não é perfeito, mas ela vai transformando você. Para a gente terminar, irmãos, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos. Ou seja, fala para os ricos serem humildes. Não tem problema ser rico, mas seja humilde. Porque o rico, quando ele é humilde, se Deus quiser tirar riqueza temporal, ele vai continuar dependendo de Deus. Nem põe esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela alegrarmos, desfrutarmos. Então, humildade. Agora, para terminar, Romanos capítulo 12, versículo 16. Agora, para encerrar. Falando sobre humildade, a palavra, irmãos, se alguém está com falta de humildade, vai pedir a quem? A Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, pede a quem? Deus. Poxa, eu preciso ser humilde. Romanos 12, 17. Só para a gente fechar. Romanos capítulo 12, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. É isso mesmo? 16, por favor. Cãibra no cérebro. É 12, 16, versículo 16. 16. É um anterior. Esse aqui fecha esse ponto. Isso. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas. A minha tradução. Mas acomodai-vos às... Não sejais sábios em vós
Ou seja, não seja autossuficiente. Se você tem saúde, dá glória a Deus. Se tem o pão de cada dia, seja humilde, que é Deus que nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Se você tem sua casa, dá glória a Deus, que Deus tem dado a você. Não é? Amém? Vem cá, clarinhas, clarinhas. Vem cá, Davizinho. Vem cá, as crianças. Que aqui, Senhor, vieram, Senhor, pela Tua vontade, que o Senhor usou os seus pais para estarem aqui. Abençoa, Senhor, o lar dessas crianças com paz, com alegria e com a Tua prosperidade, trazendo harmonia, e que o futuro dessas crianças esteja um Pai Celestial guardados e preparados pela Tua vontade, que é poderosa e o Senhor vela para cumprir a Tua palavra. As crianças que não puderam estar aqui hoje sejam visitadas e abençoadas igualmente, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, esta bênção para os pequeninos, humildes porque dependem de Ti e creem em Ti. Nós oramos por elas em nome de Jesus. Irmãos, ainda de pé, só um aviso. Terça-feira o nosso culto. Quarta-feira, nosso seminário pela Rádio Trombetas. Amanhã nós vamos ter na Rádio Trombetas, a partir das 9h30. O pastor Márcio Santos estará pregando, estarei conversando com ele. Quero lembrar que no dia 23 nós temos uma saída, quer dizer, eu vou ministrar a palavra para casais em Guarapari. Já perguntei se algum irmão, se quiser ir conosco, estarmos juntos lá na Assembleia de Deus em Guarapari, vai ser uma grande alegria para nós, tá bom? Esperamos que a nossa irmã Arlete esteja bem. Como é que está a irmã Arlete? Está se sentindo melhor, fez um procedimento, não é? Nossa irmã Arlete, a vovó e mãe de Mônica, respectivamente. Esperamos que Rafael Briel esteja bem, juntamente com sua esposa e os irmãos. Amém? Algum aviso? Tá. Nós estamos no propósito de estar reunindo na quinta-feira o diácono Luiz, reunir com os irmãos, juntamente com os varões da igreja, quinta-feira, só varão, né? Os homens da igreja, para orarmos, para falarmos das coisas do alto, nos unirmos para fazer a vontade de Deus, para que não sejamos ouvintes, mas cumpridores da palavra. Irmão Luiz vai estar falando um a um com os varões, não é? Para que assumam as suas posições diante de Deus, diante das suas esposas, diante dos seus filhos, diante da igreja. Amém? Então, o irmão Luiz vai estar falando um com um para que nas quintas-feiras estejamos reunidos aqui com os varões. Amém, igreja? Amém. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta reunião, por acordar e ter, Senhor, onde congregar. Que privilégio, Senhor, de encontrarmos irmãos tão amorosos, que sabemos que pelo Teu Espírito, Senhor, tem nos amado e temos amado uns aos outros. Dá-nos um domingo de paz, de alegria, de harmonia. Livra-nos de todo mal pelo Teu poder. O Senhor foi, é e sempre será o nosso escudo, nosso Deus. Dá-nos condição de elevar o Evangelho, sermos mudados pela palavra para que vejam o Senhor em nós, Senhor, pela palavra viva. Senhor, pedimos pelos refugiados de guerra, pelos senhores desabrigados e desalojados pelas catástrofes naturais. Pedimos pela igreja em toda a face da terra, Senhor. Uma semana de alegria, de paz e de prosperidade. E que os nossos irmãos que estão nas suas congregações também possam, Senhor, ir em paz e segurança para os seus lares. Abençoa aqueles que estão acompanhando pela internet. Suplicamos, Senhor, e já tomamos posse da Tua bênção sobre as nossas vidas. A graça de Jesus Cristo que nos alcançou, nos ensine tudo. O amor do Senhor, nosso Pai, continue sendo derramado para que façamos tudo em amor. Comunhão, consolo e direção do Espírito Santo seja com esta igreja e com toda a igreja em toda a face da terra. Até aquele dia, os que concordam, digam comigo,